UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas e 38 minutos, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões. Pinturas, desenhos, gravuras e fotos polaroides compõem a mostra Pop Art que Belo Horizonte recebe a partir de amanhã. Criada pelo artista plástico Hernani Alves, a exposição apresenta diálogos da cultura pop que discutem o comportamento individual na atualidade com o advento das novas tecnologias. A mostra faz parte de uma série de eventos comemorativos dos 15 anos de carreira do artista plástico e diretor de cinema Hernani Alves. E é com ele que a gente conversa agora para falar mais sobre a exposição Pop Art, também sobre a sua carreira, nessa trajetória, 15 anos de carreira. Muito bom dia, Hernani. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao programa Conexões.
Bom dia, prazer falar com você da UFMG.
Legal, Hernani. Vamos falar um pouquinho da mostra, né? Uma das premissas é que com as novas tecnologias e a cultura da selfie, né, o ato de se autorretratar pede um pouco aí do seu valor. Existe mesmo a banalização da autoimagem, Hernani? Isso pode ser problemático? Comenta um pouquinho disso pra gente.
Olha, eu tenho 12 anos que eu não faço exposições, né? Eu dediquei minha carreira basicamente ao cinema. Uhum. A última exposição foi em 2005, no Café com Letras, em Savassi, e essa exposição vem depois de 12 anos de ato. E aí eu observei nesses anos a evolução da tecnologia e tudo, e eu percebo que existe sim um exagero na promoção da autoimagem, né? Todo mundo hoje, de uma certa forma, é assessor de imprensa de si mesmo, né? O que é um barato as pessoas terem acesso a todas as mídias, todas as plataformas, mas a exposição, sobretudo, ela não é uma crítica, ela é uma reflexão, é uma provocação. Porque eu nem gosto da palavra crítica, inclusive.
Entendi.
Eu acho que todo mundo tem direito de fazer o que quiser com a própria imagem. E acaba que ela está bem divertida, porque eu brinco com essas plataformas, eu resgato a Polaroid, que é aquele sistema, né, de fotografia que se auto-revela.
Instantâneo.
E né? Você bate uma foto, ela se auto-revela de 1 minuto e meio a 3 minutos. E é tão antigo, né? E eu estou revisitando isso nessa exposição. E eu pesquisei muito, e é muito difícil ter notícia de uma exposição com Polaroids. Em Nova York acontece às vezes com Jeremy Coast, mas desde os idos do Andy Warhol, do Robert Mitchell Fox, não se tem muita notícia de exposições também com Polaroid. Que essa exposição minha, além de pintura, né, tem Polaroids também em gravuras.
E as novas tecnologias, então, mudaram muito a nossa relação com a arte, Hernani? Pensando aí, a nossa relação tanto, né, no fazer a arte, né, muda a forma de fazer arte, quanto nessa fruição também, tem essas mudanças?
Tem, sim. As tecnologias facilitam para todo artista, artistas visuais, artistas plásticos, cineastas, enfim, designers, até estilistas. A tecnologia, ela veio para auxiliar, ela veio para melhorar a comunicação e, sobretudo, a divulgação, que é tão difícil, né? Sempre foi tão difícil. E hoje em dia, com essas plataformas de redes sociais, as pessoas conseguem promover o trabalho também. Não só produzir o trabalho com o auxílio dessas tecnologias, mas também divulgá-lo depois. Então, eu sou super favorável a essas plataformas. Há artistas hoje que trabalham basicamente com a plataforma digital. Eles usam a plataforma digital como um produto de arte, como objeto de arte. Eu não uso, né, diretamente. Eu ainda pinto, desenho à mão, fotografo, mas eu sou super favorável a essa acessibilidade. Mas isso transformou muito o modo de se ver arte hoje em dia, né?
E pensando mesmo na Pop Art aí, né, que é o nome da exposição também, né, Hernani, tem Andy Warhol aí como figura icônica, é um resultado aí dessas alterações culturais e tecnológicas que a nossa sociedade sofreu, que a nossa sociedade sofre no sentido aí de passar, né?
A Pop Art foi criada, né, nos anos 50, O Andy Warhol é o grande representante desse movimento, não há dúvida sobre isso. E ele profetizou aquela frase, né, que todo mundo teria direito a 15 minutos de fama.
Isso
há décadas atrás.
Uhum.
E imagina hoje com o Instagram, com o Facebook, igual eu falei, todo mundo é pessoa de imprensa de si mesmo. Todo mundo tem seus 15 minutos de fama.
Uhum.
Então, é genial o que esse artista fez. Essa exposição não deixa de ser uma homenagem a ele também, que é uma das minhas grandes inspirações como artista.
Legal.
Apesar de eu ter muito carinho pela obra de grandes gênios como o Da Vinci, o Miguel Ângelo, que estão retratados por meio da pop art nessa exposição minha, mas a pop art, ela tem essa força, né, da comunicação direta, da comunicação com o público, e a minha obra é uma obra muito instantânea. Eu gosto muito do figurativo, então eu gosto de ficar direto com o meu público. Eu não faço arte para guardar em museu, para guardar em esconder em algum lugar. Eu faço, acho, para comunicar. E por isso que eu tenho tanta afinidade com esse estilo, né, a pop art.
Legal. E aí, como é que quais são as linguagens aí que você usa? É foto, pintura, desenho, gravura, tudo isso, não é isso? Alô, Hernani? Opa, infelizmente perdemos o contato com Hernani Alves, artista plástico e diretor de cinema. A gente estava aqui conversando sobre a exposição Pop Art, que entra em cartaz no Ponteio a partir de amanhã, trazendo aí diversas linguagens, né? Então a gente vai retomar o contato com o Hernani. Enquanto isso, a gente vai ouvir o New Order, pode ser? Blue Monday, 10h44. Bem, 10h45, pedi licença aí ao New Order com Blue Monday, e depois a gente ouve a canção toda, tá bom? Conseguimos retomar o contato com o artista plástico e diretor de cinema Hernani Alves, que tá conversando aqui com a gente sobre a exposição Pop Art no Ponteio, né, inaugurada amanhã. Hernani, me ouve agora?
Ouço.
Ah, agora esse também te ouço, então a comunicação está completada. Hernani, vamos continuar aqui o nosso papo então, né? Eu estava perguntando das linguagens. É, você faz uso aí de fotos, pinturas, desenhos, gravuras, não é isso?
Isso.
Conta um pouco pra gente aí do que compõe a exposição, então.
Então, primeiramente, obrigado ao New Order, né, por ter dado licença. que é uma banda muito bacana. É. Mas, enfim, a exposição, ela tem a plataforma mais forte é a pintura, mas eu levei também fotografias e gravuras e a Polaroid, que eu uso também como base para fazer pintura. Então, todas as plataformas se comunicam no sentido de terem um estilo de pop art mesmo, entendeu? Então, eu pensei numa exposição grande, há alguns móveis também que eu desenhei.
Ah, legal.
Então, eu estou usando de várias plataformas para comunicar com esse público que eu não comunico como artista plástico há 12 anos.
Uhum.
Então, pensando no ponto aí, eu queria ter uns móveis super bacana que eu pintei depois, eu fiz intervenções neles, estão lindos, assim, um trabalho super diferenciado. E a ideia é que as pessoas se divirtam com a exposição, ela está provocativa, é uma explosão de cores e de imagens muito forte, está gigante, está realmente grande, bem cuidado a exposição.
Legal. E existe alguma técnica aí que você tem mais facilidade, ou também uma que você tem mais dificuldade, que você goste mais?
Olha, eu comecei a desenhar com 6 anos de idade. Eu sou autodidata, né? Eu aprendi a desenhar
bacana.
Sozinho.
Uhum.
Eu acho que tem muita facilidade com o desenho, muito embora nessa exposição há pouco desenho, há mais pintura. A pintura eu comecei aos 9 anos, quando eu morava em Pedro Leopoldo, porque eu fui muito pobre e eu tinha que ajudar em casa. Então, minha mãe, ela costurava aqueles panos de saco e punha um viés de uma cor assim, e eu pintava, e eu vendia pano de prato na rua. Então, a minha ligação com a arte é desde criança. E há relatos da minha mãe que quando eu tinha 6 anos, eu era apaixonado com a obra do Charlie Chaplin, uhum, e do Bruce Lee, porque eu sou muito ligado em luta, que eu falava que eu queria ser ator de cinema, com 6 anos de idade. Uhum. Então tem uma ligação bem antiga aí, entendeu?
Legal, então sua carreira aí como artista plástico começou bem antes, né, Hernani? Não são só 15 anos, não.
É, 15 anos que eu vivo de arte, uhum, mas eu tive momentos que eu, quando eu morava em Pedro Leopoldo, que eu fiz muitos trabalhos, até para igreja, às vezes surgia aquelas manifestações de levantar bandeira de santo, uhum, aí eu tinha que pintar para uma rezadeira ou para um padre, uma bandeira de Nossa Senhora Aparecida, ou do Divino Espírito Santo. Então eu ganhava um dinheirinho já com 10, 11 anos.
Legal. E aí você falou que desde os 6, né, que você já sonhava em ser ator de cinema. Agora conta pra gente como é que foi essa história, como é que você foi ser ator de cinema, diretor de cinema também.
É, eu tinha vontade desde criança, isso é muito claro pra mim. Eu não lembro bem a idade, minha mãe que fala que aos 6 eu já falava. E aí, entre 1995 e 2000, eu trabalhei em 2 locadoras de filmes. Na época não tinha DVD, né? DVD foi lançado, uhum, em 98, mas popularizou-se muito tempo depois. Sim. Alugava aquelas fitas VHS e tal. Então eu vi os filmes e ficava apaixonado. E eu assistia, assim, todos os filmes. Eu vi, tipo, uns 5 mil filmes ao longo de uns 5 anos. Eu via muito filme por dia. Mas, sobretudo, depois eu fui estudar teatro em Belo Horizonte, estudei na PUC, perto da Praça da Liberdade, na época, não sei onde é hoje, e depois fiz inúmeros cursos de cinema, morei em Buenos Aires também, entre 2008 e 2009, para estudar cinema, especificamente o roteiro, e aí eu comecei a fazer meus primeiros filmes, né, alguns curtas, a partir de 2004, foi lançado o primeiro, que tem até a participação do Caio Blá, que é um ator muito querido. Uhum. E aí eu fiz meu primeiro longa em 2010, que foi um filme que foi até premiado, o Cinema Vale Sonhos, um documentário de longa-metragem rodado no Jequitinhonha. Aí daí vieram outros projetos, outros filmes. Eu tô com um filme para o ano que vem, que é o Helena. É um filme sobre a Helena Jubim, é escritora, a única irmã do Tom. E é um filme bacana porque conta a história dela, né? A parte documental e a parte ficcional são atores que interpretam a obra dela. Aí tem participação da Sandy, uhum, do Bruno Galhaço, da Débora Seco, enfim, tem um elenco super bacana. Para este ano, está previsto para o final do ano, eu lançar o Otto, que é o meu primeiro longa de ficção. Todo rodado em Belo Horizonte, uma produção independente. É um longa de ficção onde eu dirijo e eu faço o protagonista, que é um garçom, que atua também como palhaço nas ruas da capital mineira.
Legal. Uai, então você vai avisar pra gente, né, Hernani?
Claro.
Quando lançar isso aí.
É um prazer.
Avisar aqui pra gente divulgar aqui na UFMG Educativa também mais esse trabalho. Hernani, então, aí, você mesmo disse, né, que já estava mais ligada aí ao cinema, já tinha 12 anos que você não fazia essa exposição. Como é que foi esse resgate, então, com as artes plásticas?
Nossa, foi mais difícil do que quando eu comecei, porque 12 anos é muito tempo, e eu ligado só numa área, que é o cinema, eu pintava uma coisa ou outra por ano, umas 2 ou 3 peças por ano, para clientes antigos que compram minha mão ainda, mas criar uma exposição e sobretudo pensar, tem que ficar muito bom, porque tem 12 anos que eu não faço, e escolher um tema, e eu escolhi a pop art porque é um tema muito caro para mim, e eu tenho facilidade nessa comunicação, mas deu um medo, assim. E eu moro em Belo Horizonte, eu tenho uma casa no Rio também, mas em Belo Horizonte eu moro num apartamento, eu não tenho espaço para pintar. E a casa dos meus pais, em Pedro Leopoldo, que foi a plataforma para eu pintar esses quadros, que lá, uhum, tem quintal gigante. E, quer dizer, eu voltei às minhas origens para fazer a exposição, né? E tem um sobrinho agora de 6 anos que ficou super empolgado com aquelas cores, aquelas telas gigantes.
Que
é muito legal, é uma energia muito bonita, né? Resgatar essa energia de quando eu comecei, agora com a criança lá na minha casa, casa dos meus pais, né? E dando todo um suporte. Às vezes eu tava cansado e falava, tio Nani, vamos fazer assim, vamos usar o amarelo. Muito legal. Foi super divertido, sobretudo. E tá lindo, tô muito feliz com o resultado. Eu acho que é o meu melhor trabalho em nível de qualidade também. A gente vai amadurecendo, né? vai crescendo como artista, tendo mais critério, e eu estou sinceramente muito, muito realizado com esse trabalho.
Legal, Hernani Alves, muito obrigada pela participação aqui na UFMG Educativa, conte sempre aqui com a gente, viu?
Imagina, eu que agradeço o espaço, o carinho de vocês, e sejam todos convidados para irem lá amanhã.
Com certeza.
Amanhã, a partir das 16h, tem um coquetel de abertura, e ela fica aberta a público do dia 30 de julho, né, domingo, até o dia 15 de agosto, no Ponteio Lá Shopping. E vale muito a pena ir ver, porque é algo que realmente está alegre, tá bonito, tem uma energia muito bonita. Tem uma energia muito boa. Eu acho que a arte tem que passar para o público essa energia, especialmente nesse momento que o mundo, o Brasil é mundo, né? A gente vive uma crise de valores gigantesca, muito maior do que crise financeira. A gente vive uma crise de valores, sobretudo. A gente precisa ter um pouco mais de tempo para ouvir o outro e não chegar na casa e perguntar se tem Wi-Fi.
Legal, Hernani. Então, todo mundo convidado, e a gente fica aguardando as novidades dos filmes também, tá bom?
Tá bem, obrigado e bom dia.
Obrigado e bom dia. Daí a gente acabou de bater um papo com o artista plástico e diretor de cinema Hernani Alves sobre a mostra Pop Art no Ponteio. A exposição entra em cartaz amanhã, né? Como o próprio Hernani nos contou, a partir das 16h, mas aí ela conta mesmo como exposição, né? De 30 de domingo, 30 de julho, até o dia 15 de agosto, lá na Galeria de Arte, no Ponteio Lar Shopping, tá? O horário de funcionamento é o horário de funcionamento do shopping. O Ponteio fica na BR-356, número 2500, no Santa Lúcia. Informações sobre a mostra tem o telefone 3503-2500, 3503-2500, tá bom? Fica aí o convite do Hernani Alves para a mostra lá no Ponteio.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.